A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Onde está Luiz Adriano? Está lá, balançando a rede do River.
Centro al área de River, cabezazo y gol de Palmeiras. River empieza a quedar afuera de la Copa Libertadores de América.
E aí, torcida palmeirense, vinheta nova para uma série nova de podcasts para vocês aqui no GE. A gente sabe que está todo mundo nervoso, contando os dias para a final da Libertadores. Dia 30 é Palmeiras e Santos no Maracanã, final histórica. Então a gente resolveu fazer um podcast por dia, até o dia 30, para acalmar os ânimos de vocês, torcedores. É um diário do Palmeiras até a final. Esse diário será feito por mim, Henrique Totti, e Felipe Zito e José Edgar, setoristas do Palmeiras no GE. Então, para começar, amigos, Felipe Zito, Zé Edgar, bem-vindos. Zé Edgar está diretamente do Rio de Janeiro para cobrir a final. Gostou da vinheta, Zé?
Achei maravilhosa, Henrique Totti. Primeiramente, só pedir desculpas para o torcedor do Palmeiras, porque eu estou terminando de mastigar um pedaço de chocolate, já que a correria está enorme aqui no Rio de Janeiro, porque esse dia 27 de janeiro... corresponde ao início da final da Libertadores do Palmeiras, né? Palmeiras embarcou, Palmeiras viajou, Palmeiras chegou no hotel, inclusive nós estamos no hotel do Palmeiras aqui na Barra da Tijuca. Então, o torcedor esperou tanto, né? Esperou algumas semanas por esse momento e agora a gente pode anunciar nesse podcast que definitivamente está todo o foco do Palmeiras direcionado para a final da Taça Libertadores.
Foco total. Tá muito sol aí, cara.
Cara, tá um sol para cada um. Para vocês terem noção, ontem a gente veio, chegou um dia antes do Palmeiras aqui, né? Até para, como meu avô gostava de dizer, para a gente marcar território, né? Marcar terreno. Conhecer, né, a região, ver mais ou menos como o Palmeiras se hospedaria. Ontem eu fui caminhar, no fim da tarde, já era quase 5 horas, né? À procura de um mercado para comprar garrafas d'água. É. Porque como o torcedor sabe, o torcedor que já se hospedou em hotel, sabe que água de hotel sempre é mais caro, né? Então imagina o hotel que está o Palmeiras, né? Para a final da Libertadores. Então a gente com um salário mais, né, humilde de jornalista, vamos no mercado ali, né, procurar algo mais barato.
Justo.
Exato. Fui caminhar, era mais ou menos, eu lembro, acho que era 4h48 da tarde, ou 4h50 da tarde, olhei no relógio e estava 38 graus Celsius.
Meu Deus do céu.
38 graus. A expectativa é de muito calor, hoje, novamente, na chegada do Palmeiras, muito calor. E parece que não vai mudar muito até sábado, viu, Henrique?
Justíssimo. Felipe Zito, bem-vindo ao podcast Diário da Liberta, o primeiro.
É isso, amigos. Um abraço. Estava de férias, voltando a participar do podcast GE Palmeiras. E a gente vive agora a semana mais importante do Palmeiras nos últimos 20 anos. Né? O Palmeiras que conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, títulos importantes mais de uma vez nesse período. Mas é inegável falar que esse é o momento mais importante. É o momento que o Palmeiras está mais próximo da glória eterna, da obsessão do torcedor palmeirense, do título mais importante, mais esperado, mais desejado por jogadores, diretoria, torcedores. Então é uma semana aí que vai ser bastante movimentada, vai mexer muito com a ansiedade dos torcedores, dos jogadores. Tenho muitos amigos palmeirenses que falam que estão sonhando com o jogo já há alguns dias. Então acho que é normal essa ansiedade. Vamos tratar esse jogo como ele merece, né? Com a importância que ele merece. Até sábado, domingo aí, com repercussão, vamos ver como é que vai ser esse clássico do futebol brasileiro aí ganhando importância também no cenário sul-americano.
Essa final tá deixando todo mundo ansioso. Eu quero ver quem não for escutar isso aqui por falta de tempo, né? Porque até o dia 30 são só 3 dias, mas parece uma semana até lá, né?
Exato.
Tá demorando para passar.
A galera que tem no celular hoje podcast, né, com vários aplicativo, você escolhe o seu favorito aí, coloca para dormir, na pior das hipóteses, coloca para dormir, já começa aí, já entrando no jogo, já sonha com o Matias Vinha marcando o Marinho, o Danilo marcando o Soteldo, o Luiz Adriano fazendo gols, está livre para sonhar, esse é o momento, e está chegando a hora, torcedor.
Só espero que os torcedores do Palmeiras não tenham pesadelos com as nossas vozes, né? Que as nossas vozes agradem os torcedores que escutam o podcast.
Cara,
ter muito podcast ainda para escutar até o sábado, dia do jogo.
A voz do Felipe Zito agrada todo mundo? E Zito, a
Felipe
semana...
Felipe Zito agrada todo mundo, né?
Exato.
Há controvérsias, mas vamos lá.
Não, tudo bem, tudo bem. É, mas a semana já começou pro Palmeiras, né, Zito?
É isso, o Palmeiras já empatou com o Vasco, uma atuação protocolar ali. Abel Ferreira rodou totalmente o elenco. Deu
nem falamos do Vasco, né?
Nem precisamos
falar. Pulamos completamente.
Vasco, com todo respeito ao Vasco, ao Campeonato Brasileiro, mas não é momento. É, ninguém quer saber, com toda sinceridade,
exato,
sobre Palmeiras e Vasco. A coletiva de Abel Ferreira foi 98% sobre a final da Libertadores. É. Isso já mostra o peso desse Palmeiras e Vasco neste momento da temporada.
Aí o Palmeiras treinou de manhã, então.
O Palmeiras treinou. Só falando do jogo, ele deu um minuto minuto de campo, né? Minutos de jogos pro Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Verón, então alguns jogadores que ainda estão em processo de recuperação estão recuperando o ritmo, então para isso foi importante. Mas é isso, Palmeiras já se reapresentou na academia na manhã desta quarta-feira, treinou e seguiu para o Rio de Janeiro, onde vai completar a sua preparação para o jogo contra o Santos. Então o Zé daqui a pouco vai passar todo o calendário do Palmeiras na cidade carioca, onde o Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018, foi em São Januário contra o Vasco. Aí essa curiosidade aí, o torcedor que é mais supersticioso pode achar que tem uma coincidência aí.
Tem coincidência maiores, né?
A Copa Rio, né?
Mais antigas, né? Mais antigas, mas essa já tá ainda na mente do torcedor palmeirense. Tem, claro, de 1951, o Palmeiras campeão mundial da Copa Rio, né? O Palmeiras fala do título mundial contra a Juventus no estádio do Maracanã. E é isso, né? O Palmeiras já partiu para o Rio de Janeiro. Henrique Totti teve...
Antes disso, tiveram os testes, né, amigos? Os testes negativos. Todos negativos, isso, né?
Exatamente. A notícia foi apurada por nós de manhã, na manhã dessa quarta-feira. Os testes foram realizados entre segunda e terça-feira, né? O protocolo da Comembol é um pouquinho maior em relação aos dias exigidos, né, para apresentação de um teste negativo do que é com a CBF, do que é com o Campeonato Brasileiro. Uhum. O Abel Ferreira viajou para o Rio de Janeiro com só dois desfalques, né, no fim das contas. Na verdade, até os dois desfalques viajaram, né, porque o Luan Silva e o Wesley, que estão fora por lesão, que operaram, né, estão se tratando ambos de lesões no joelho esquerdo. Ambos vieram com a delegação do Palmeiras, estão aqui no hotel, mas obviamente não estão à disposição do Abel Ferreira. Mas a Covid, que, né, em certo momento da temporada chegou a tirar 17 jogadores do Palmeiras de um jogo, no jogo mais importante da temporada, está todo mundo zerado, todo mundo recuperado, e eu acho que talvez essa seja a melhor notícia possível para o Abel Ferreira, né? Porque, por exemplo, havia muita preocupação, citamos dois nomes, em relação a Luiz Adriano e o Everton, porque de todo o elenco do Palmeiras, né, que o próprio Palmeiras divulgou, quem estava contaminado, né, e quem enfrentou a doença, o Luiz Adriano e o Everton não enfrentaram.
Sim.
Ou seja, né, imagine se o goleiro ou o artilheiro, na hora mais importante da temporada, né, fossem contaminados, ainda mais em uma fase complicada da pandemia que a gente vive no Brasil agora, né? Uhum. Mas está todo mundo livre, todos bem negativados.
Não tem mais teste agora, né? Ou tem antes do jogo ainda?
Não, a princípio não, viu, Henrique? Por exemplo, o Santos acho que vai fazer um teste novo em relação ao Alisson, né, que testou positivo, mas já está recuperado, já está sem sintomas. O Santos quer fazer mais um teste para provar que ele tem condições de jogo. Mas os testes exigidos pela Conmebol para liberar os jogadores para o jogo de sábado foram feitos segunda e terça e está todo mundo liberado.
E tem até eu escrevi no Twitter, né, falando para os torcedores palmeirenses que a gente vai fazer um podcast diário, né, até o final da Libertadores. Muita gente perguntando, será que o Luiz Adriano se alimentou bem? O Everton tá legal? Ele tá dormindo bem? Então tem toda essa preocupação com os jogadores.
Será que o Gustavo Gomes teve uma boa noite de sono hoje?
Chegaram com a cara boa, viu, gente? Chegaram com a cara boa hoje.
Chegaram com a cara boa aí, Zé?
Sim, tava todo mundo sorridente. Pelo menos alguns dava para perceber, né? Porque a maioria estava de máscara. Mas o Palmeiras chegou com uma cara boa. Aliás, agora são 19 horas e 27 minutos e trago uma informação muito importante para o torcedor do Palmeiras. E todo o elenco, toda a delegação está jantando, se alimentando muito bem aqui no hotel, viu?
Eu imagino, esse hotel deve fornecer uma boa alimentação para os jogadores do Palmeiras.
Olha, falando pessoalmente da minha experiência, eu tive um belíssimo café da manhã, viu, nessa quarta-feira.
Cara, eu fico feliz por você. Zito, o que você ia falar?
Não, só que agora já mudando de assunto, já comparar com o seu momento, Henrique Totti, que você também teve uma manhã...
Eu tive uma manhã... Tranquila. Tranquila? Não diria tão tranquila.
É. Por favor, conte o torcedor palmeirense como é que foi a sua...
Eu acordei por volta das 6:30 da manhã, dirigi a Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, para acompanhar o embarque de Santos e Palmeiras.
Para ganhar a Taça Libertadores!
É estranho, né, os dois times embarcarem em Guarulhos, mas foi bem tranquilo em relação às torcidas, assim, porque o voo do Santos foi de manhã, era 9:30, era por aí, 9:30, 10 horas ali, o embarque foi rápido, teve aglomeração, teve muita festa para o Santos, e aí por volta ali das 2:40, né, 3 horas, o Palmeiras chegou, muita festa também, a torcida do Palmeiras foi em peso, tinha um número maior que a do Santos, só que o recebimento, né, vamos dizer assim, do busão do Palmeiras foi diferente da do Santos, porque a do Santos fez um corredorzinho ali na frente daquele hotel do Pullman, sabe, que é uma entrada lateral ali, aí o ônibus parou um pouquinho, a torcida do Santos fez a festa, papapá, entrou. O do Palmeiras, ele faz a mesma rota, só que aí a torcida se posicionou um pouco mais para a esquerda, que foi onde... Foi a mesma recepção que o Palmeiras teve para enfrentar o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, lá na Argentina. Só que o ônibus não ia passar por ali. E aí acabou dando uma confusão, porque foi bem tranquilo, assim. O pessoal só deu uma andadinha para a esquerda, só que não conseguiu aproximar muito do ônibus, sabe? Ficou, tipo, uma quantidade de policiais e a torcida mais para fora. Mas, apesar do sol rachando, estou aqui queimado... Marcos Ribeiro, nosso fotógrafo, estava lá também sofrendo com o sol. Fernando Vidotto, o repórter, também estava sofrendo com o sol. Foi uma recepção legal, claro. Lembrando que estamos numa pandemia, num momento difícil, e a maioria estava sem máscara. E aí, o Palmeiras foi para o Rio de Janeiro, onde está Zé Edgar. Tinha muita gente recebendo o Palmeiras aí, Zé? Ou estava fraca a movimentação?
Olha, na verdade, bem tranquilo, viu, Totti? Um grupo de 7 torcedores apareceu aqui na porta do hotel e foram só gritos de incentivo, né, de apoio. Tinham alguns torcedores sem máscara, mas o que é um tempo de pandemia e difícil, necessidade, né, de distanciamento social um pouco difícil.
Distanciamento social dos jogadores do time que você torce, né? Você não quer contagiar o jogador do time que você torce, eu imagino.
Mas fizeram uma barreira de proteção aqui na porta do hotel. Aliás, só para explicar para o torcedor palmeirense, o hotel que a gente está é bem isoladão, assim, né? Na Barra da Tijuca, mas não é tão próximo da praia. É perto, mais ou menos uns 2 quilômetros do Parque Olímpico, né? Onde foram a grande base da Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, como é uma área de um acesso não tão fácil, né, bem mais isolado, tipo, é até difícil, né, para o pessoal chegar aqui no Rio de Janeiro, chegar mesmo de transporte público, né, porque é muito longe, demanda muito tempo para chegar aqui, mas esses 7 guerreiros, esses 7 torcedores vieram, apoiaram, gritaram, até... Acho que um dos gritos que chamou a atenção de incentivo foi quando o Rony passou, aliás, o Rony... Um dos reis do estilo na chegada do Palmeiras, estava com óculos bem, bem bacana, digamos assim. E gritaram Rei da América para o Rony, Rei da América, Rei da América, Rei da América. Ele olhou, acenou assim. Lembrando que o Rony e o Everton são os concorrentes palmeirenses do prêmio de melhor jogador da Libertadores, né?
Eles concorrem com o Marinho e
Soteldo.
Soteldo.
Isso, exatamente. Então foi uma recepção. Pequena, né? Porque apenas 7 torcedores, mas os jogadores se sentiram bem acolhidos, né? Isso foi bacana. Todos olharam, acenaram, né? Alguns foram chamados individualmente, como Felipe Melo, como Everton, Patrick de Paula. Mas foi bem tranquilo. O que não foi tranquilo, assim como você pela manhã em Guarulhos, foi comigo e os outros colegas jornalistas aqui à tarde no Rio de Janeiro, que foi o sol, né?
Cara,
se ontem, quando eu falei que estavam uns 38 graus no fim da tarde, imagino que pela minha sensação corporal, eu diria que estava algo parecido. Então foi bem complicada essa chegada do Palmeiras por causa da temperatura bem alta.
Cara, lá em Guarulhos estava difícil porque não tem uma árvore naquele aeroporto, naquela entrada, então é difícil. E Zé, você que está aí no Rio, qual que vai ser a programação do Palmeiras nessa quinta, já que estamos gravando nesta quarta?
Bom, Totti, como eu falei, né, o Palmeiras chegou fim da tarde agora, Rio de Janeiro, elenco tá jantando aqui no hotel, então hoje é descanso, né, para a diretoria, para toda a delegação e para os jogadores e comissão técnica. A primeira, óbvio que vão rolar algumas entrevistas, né, para a Conmebol, no caso, que a Conmebol tem produzido bastante material nessa final e vai produzir aqui novamente com os jogadores do Palmeiras aqui no hotel, mas digamos assim, a bola rola para o Palmeiras amanhã às 4 da tarde, às 16 horas, o time vai treinar no Engenhão, a atividade é totalmente fechada para a imprensa, uhum. E ali o Abel, né, vai começar a preparar um provável time titular para a decisão, né, porque o torcedor que está mais esperto, mais ligado, reparou que 12 jogadores foram poupados ontem, né? Então, imagina que dali saem os 11. E aí é o primeiro treino no Engenhão amanhã. Na sexta-feira, por volta das 2h15 da tarde, o Gustavo Gomes e o Abel Ferreira vão dar entrevista no Maracanã, entrevista coletiva com o capitão e o treinador palmeirense falando da final. Às 2h45, ou seja, logo depois da entrevista da dupla, o Palmeiras faz o reconhecimento do gramado no Maracanã, provavelmente deve ser aquela atividade leve, talvez nem calça em chuteiras, né? Talvez só... Uhum. Né? Pisem mesmo para sentir como que está o gramado do Maracanã. Lembrando que a Conmebol já está, digamos, em posse do estádio, né? Já há alguns dias, se não me engano, mais ou menos 10 dias já, a Conmebol está deixando tudo prontinho para a final da Libertadores. E aí, a delegação do Palmeiras saem do Maracanã e vão para o Engenhão, porque às 16h30 o Abel comanda o último treino antes da final, e ali vai definir, né, o time titular, vai encerrar a preparação. Para no sábado, 5 da tarde, a bola rolar e o Palmeiras tentar o bicampeonato da Libertadores contra o Santos.
E a gente vai trazendo como foi o dia a dia do Palmeiras até o sábado. Felipe Zito, fala, Zé, foi mal. Você ia falar alguma coisa?
Só um complemento. Assim como o treino de quinta-feira no Engenhão é fechado para a imprensa, o treino de sexta no Engenhão também é fechado para a imprensa. Então, o único contato mais próximo que a gente aqui vai ter com o elenco do Palmeiras, vai ser no reconhecimento do gramado no Maracanã, uhum. E óbvio, né, com as entrevistas de Gustavo Gomes e Abel Ferreira.
Certinho. Felipe Zito, que você pediu perguntas no Twitter, vamos responder os torcedores? Pegar o primeiro aqui. Bom, então já lendo a primeira pergunta de Rodrigo Laureano, é um bate-papo, jogo rápido aqui com o Felipe Zito. Patrick de Paula deve ser titular? Eu iria com ele. Sim ou não, Felipe Zito?
Não, eu não iria não com ele. Eu iria com Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino.
Aliás,
jogando, voltou muito bem a ser aproveitado no time titular, mas eu acho que ele não... Eu acho que nesse momento eu deixaria o Gabriel no meio de campo e não na lateral direito.
Gerner, o Abel pode ir com a mesma escalação contra o River, só mudando o Veiga no lugar do Scarpa?
Eu não lembro da atuação de como o Palmeiras foi escalado contra o River.
Da escalação do River.
Sinceramente falando.
Ida ou volta, ele fala.
É, mas eu
imagino
eu acho
que
assim,
seja a ida.
Eu acho que o Palmeiras encontrou ali uma formação e não vejo o Gustavo Scarpa neste momento no time titular. Eu imagino o Palmeiras jogando com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino. Aí a questão aí, para mim, a dúvida é Rafael Veiga, William e Luiz Adriano, ou sem o Veiga o Rony titular. Para mim é Rony e Luiz Adriano. Para mim a dúvida é Rafael Veiga ou William no time titular.
Eu acho que o torcedor poderia, aliás, provavelmente o time titular será o time que goleou o Corinthians por 4-0, com duas alterações, que no caso é a presença do Gustavo Gomes no lugar do Kusevich e do Rony no lugar do William. Eu A gente aposta mais que... Porque o Zé Rafael é um cara que, conversando com gente ligada ao Abel, é um jogador que o Abel gosta e gosta muito. Mas pessoas que trabalham com o Abel, inclusive, disseram que no começo do trabalho, o treinador português classificava o Zé Rafael como talvez o jogador mais importante para a dinâmica do time dele. Eu acho que dificilmente o Zé, agora que está mais recuperado fisicamente, está mais condicionado, fique fora da final. Rafael Veiga é um cara que também é visto com importância, né? Tem um arremate de fora, consegue, né, fazer bem esse link, diríamos assim, entre meio campo e ataque, então acho que também vai ter o lugar. O William, embora Rafael tenha crescido...
Rafael Veiga, só completando, é o artilheiro da era Abel Ferreira no Palmeiras.
É, então, tem esse dado interessante. Então, e não vai ser agora, na final da Libertadores, ainda mais poupando nos últimos dois jogos, que ele vai deixar o Rony de fora, né?
Não, então, o Rony não pode.
O Rony não tem como ficar fora. Então, eu vejo que desses 12 nomes que foram poupados contra o Vasco, quem deve ficar fora e ser a opção, né, para o segundo tempo é o William. Uhum. Embora, né, tenha ido muito bem contra o Grêmio, tenha jogado também muita bola contra o Corinthians. Mas é um problema que eu acho que todo treinador gostaria de ter, né? Ter um William no banco de reserva, um cara experiente, um cara que tá em alta para uma final de Libertadores, mas dentre esses 12 aí que a gente citou, que o Zito citou aí, vai sair o time titular do Palmeiras para a final.
Boa, mais uma pergunta agora do @lauro_imponente. Gomes está pronto para liderar o time para o bicampeonato? Acho que tá, né?
Sim. Eu acho que ele é um baita
de um... Está bem prontinho.
É, não, capitão na Libertadores, né? Então, eu acho que é uma... Ele está entre os três destaques do time do Palmeiras. Desde que ele esteja um destaque do time do Palmeiras, né?
Total.
Então, se a gente pensa hoje no Palmeiras, a gente pensa em Everton Gomes, o Rony na Libertadores. Eu acho que é impossível você pensar no Palmeiras sem lembrar do Gomes e do Everton.
Boa. E para o torcedor do Palmeiras ter um pouco mais, ainda um pouco mais da noção do peso do Gustavo Gomes no time, recomendo que vejam os vídeos de bastidores do Palmeiras, né? O Palmeiras solta sempre vídeo de bastidores dos jogos. Esses vídeos ilustram bem a liderança que o Gustavo Gomes tem perante o elenco, né? Tem diante dos jogadores. Ele mostra ele falando com os mais jovens, ele falando com os experientes. Ele é uma referência tanto técnica, por ser um zagueiro fora de série, talvez um dos melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos, e também uma referência de liderança que todo o elenco gosta muito. Tem até uma cena engraçada, agora eu não lembro se é no jogo contra o Guarani ou no jogo contra o Libertad, no Paraguai. Ambos foram no Defensores del Chaco, né? E mostra o Gustavo Gomes mostrando... o Gustavo Gomes e alguns jogadores do Palmeiras estão caminhando pelo túnel de acesso ao gramado, e tem várias fotos da seleção paraguaia. Aí o Gomes mostra algumas, aqui o Lucas Barrios, aqui não sei o quê. Aí eu não lembro quem, agora me falhou a memória, mas tem alguém que brinca com o fato do Gomes estar em algumas daquelas fotos. Né? E até a frase dita é... Tá com moral, hein, pai? Tá com moral, hein, pai? Então, é uma moral que o Gomes tem diante de todo o elenco do Palmeiras, que é fundamental e tá mais do que pronto para liderar e ser capitão e, quem sabe, né, se o Palmeiras ganhar, levantar a taça. Aliás, eu acho até justo, né, que seja o Gustavo Gomes, porque é um grande jogador desde que chegou ao Palmeiras, como disse o Felipe Zito.
O @lfalácio pergunta das coincidências com a final de 99. Aí ele dá um bom gancho para a gente fazer um negocinho diferente já nesse podcast diário. E a minha cobaia será Felipe Zito.
Vamos lá.
Aí eu explico o porquê. Felipe Zito é o integrante mais velho aqui do podcast.
Mais experiente e mais bonito. Mas mais velho.
Com certeza. De acordo com tudo. Não tem nem o que
discordar. É isso. Vai ser embaixo. O Gé subiu o Chutaí. Se você não conhece o Chutaí, é um joguinho que você tem que ir preenchendo nomes de jogadores de acordo com o que o jogo pede. No caso de hoje, o Gé subiu as finais das Libertadores do Palmeiras. 61, 68, 99 e 2000. E a missão do Zito aqui, e você aí em casa, se quiser acessar o ge.globo/palmeiras, é só achar aí facinho, é acertar a escalação do Palmeiras nessas finais. Como, cara, eu tinha, por exemplo, 3 anos em 2000, eu não vou participar dessa brincadeira, vou deixar pro Felipe Zito.
Henrique, sabe o que você faz? Coloca aí, dá o play aí, você vai...
É isso mesmo que eu vou fazer.
Fala se eu acertei ou não. Eu acho que eu vou acertar tudo de 99 em 2000, mas de 61 e 68 é muito difícil.
Começa por 2000?
Como lá, diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, hein?
Vale, boa, vai.
Marcos, Rogério, porque o Arce estava machucado e já tinha sido cortado da Libertadores. Arshok Júnior e Júnior.
Não consigo nem escrever. Júnior, Galeano.
Alex. Euler, Marcelo Ramos. Faltam certo. Dois.
Falta um atacante e um volante.
César Sampaio.
Certo, um Pena. Atacante.
Pena, técnico Luiz Felipe Scolari.
Felipão, certo. Gabarito de 2000. Agora, 99, faltam 99. Alguns jogadores, porque em 2000 entraram...
99 é fácil. Marcos Arce, Roque Júnior, Júnior Baiano e Júnior, Rogério, César Sampaio, Zinho e Alex, Paulo Nunes e Joséias.
Fácil, fácil. Essa mesmo tendo dois anos, eu saberia. Agora o negócio é difícil, Felipe.
Agora foi. Ó, vamos lá.
1968.
Goleiro, eu acho que é o Valdir.
Correto, cara.
Esse time de 68 tinha o Dudu e o Ademir.
Quase que não entrou aqui, mas sim, tinha.
Tá. Servilho.
Servilho. Cara, ou tô escrevendo errado, Servilho com LH, Servilho com dois
não,
L's.
Servilho. Não, Servilho. Tem. Não tem.
Com dois L's?
Não, Servilho.
Com H.
LH,
ah, tá. LI. Desculpa, deixa LI, isso, tá aí, tá aqui.
Tupanzinho.
Já entrou, é isso. Tupanzinho.
O técnico, eu lembrei de uma matéria do GE que vocês deram durante as minhas férias, Alfredo Gonzalez, argentino.
Olá.
O outro é o Armando Renganeschi.
Eu coloquei Armando e entrou aqui. Armando Renganeschi, deve ser assim que fala.
É isso aí. Aí, o time de 68 tem umas dúvidas aí, vamos ver.
A zaga inteira você não falou.
Ferrari, lateral esquerdo, Ferrari.
E faltam dois atacantes. Ferrari, lateral esquerdo.
Ferrari, põe Ferrari.
Certíssimo.
Putz, lamento.
Não vale pesquisar, hein?
Não tô aqui, não tô vendo. não sei, não vou lembrar. Gildo é 61. Autor do gol mais rápido do mundo em algum momento da carreira dele.
Gildo em 61, entrou.
Vou para 61, algumas coisas de 61 que eu tenho certeza. Djalma Santos, certeza, porque ele errou no jogo da Montevideo.
Tem 2 minutos e 10.
Quanto?
2 e 5, 4.
Ah, dá para administrar. Mazola já tinha ido embora. Chinesinho é o craque do time.
Chinesinho.
Julinho Botelho. Tem Julinho?
Não tem o Julinho.
Julinho.
Não tem.
Não?
Não entrou aqui, cara. Se não Julinho. Entrou... Cara, isso já escrevi de todas as maneiras possíveis. Não entra, tá. Não tem.
Julinho não tá. Eu já achava que o Julinho Botelho tava.
1 minuto e 27.
Valdemar...
Cara, não, calma. Não,
Valdemar Carabina.
Entrou Julinho... Tá. Mas entrou só Julinho, você tem que ser só Julinho.
Ah, não, Julinho, mas tudo bem.
Justo, entrou Julinho Botelho.
Valdemar Carabina, zagueiro.
Aham.
Uhum. Não sei se é W.
Meio campo, falta três ainda. Não lembro de nenhum.
Ai, caramba, é difícil, meu. Aí quando você falar, vai lembrar. Chinesinho. Geraldo Escoto, eu acho que era zagueiro.
Isso, meia. Devia ser um volante ali, marcador, sei lá. Faltam três desse time.
Djalma Dias? Não.
Não.
Mais o Djalminha, né? César? Não.
Não.
César veio depois. Servilho já foi. Ademar Pantera?
Não.
Não?
20 segundos, já era. Então vamos esperar aqui o tempo acabar, 15 segundinhos, que aí o jogo te mostra os jogadores.
Faltaram?
Cara, faltou pouquíssimo, ó. 2, 3 em 61, 1, 2, 5 em 68.
Pô, 68 tinha que saber mais, vou lamentar os 68.
Ó, vamos lá, 61, zagueiro.
Escala o
Palmeiras. Aí pode ser que seja uma falha minha, você falou pra mim, Ademar ou Aldemar?
Ademar, eu falei Ademar tentando, Ademar Pantera, era um atacante do Palmeiras.
Ah, justo, porque tem aqui, ó, o time de 61 do Palmeiras é Valdir, Djalma Santos, Valdemar Caramina e Aldemar na zaga. Aldemar.
Você não ia lembrar do Aldemar, não.
Aí, Geraldo Souto, Zequinha, que você não falou.
Zequinha.
Aí tem outro Geraldo, além do Geraldo Souto. Tá. Chinesinho, Julinho, Botelho, Gildo, Romero.
Que Romero, podia.
E o Armando de técnico. Em 68, faltaram 5 jogadores. Valdir, aí já 3 que você não falou. Geraldo Escalera.
Não conheço, com todo respeito.
Baldock
daria para lembrar.
Osmar.
Não conheço. Outro
zagueiro. Aí Ferrari, Dudu, Ademir da Guia. É swing, isso? Swing no ataque, Servilho, Trupazinho e Rinaldo. Faltou o Rinaldo.
Rinaldo dava para lembrar, putz.
Travei muito no swing agora.
Esse meu conhecimento eu agradeço ao meu pai, palmeirense, que isso era meio que um ensinamento. Falava do Palmeiras o dia inteiro. E entendi. Todo palmeirense. Ou você viveu ou você aprendeu sobre a academia, né? Aí tem aquela atuação, a escalação histórica da segunda academia, da década de 70. Leão, Euríclides, Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Essa é uma...
Na ponta da língua.
Todo palmeirense tem que saber. E uma pitadinha histórica. Chinesinho era o craque do time. É um dos craques, né? Julinho Botelho, mas... Chinesinho era um grande jogador do Palmeiras. E ele foi contratado depois da venda do Mazzola para a Itália. E Chinesinho foi vendido para um clube italiano, que eu não vou me recordar o nome agora. E com esse dinheiro, o Palmeiras fez uma das reformas do estádio Palestra Itália. Essa aí é a dica, a lembrança do,
muito
do
bom, momento. Cara.
Se eu estiver errado, algum palmeirense me manda no Twitter me xingando aí, me corrigindo. Mas eu acho que é isso.
Já é Palmeiras, Diário da Liberta. É muita história e informação. Zé Edgar, então, para finalizar, você que está aí no Rio de Janeiro, você tem a noção de que está prestes a vivenciar uma final histórica no Maracanã entre dois times brasileiros na Libertadores, um negócio que nunca mais pode acontecer na vida?
Cara, parece que a ficha vai caindo dia a dia, sabe? Ontem foi o dia que ainda a gente não percebia muito o clima de final. Hoje a história já aumentou, né? Tendo o Palmeiras aqui no hotel, tendo decoração da Conmebol, né, como, por exemplo, o backdrop com os patrocinadores, onde né, vão gravar coisas, vendo a presença de torcedores nas ruas, né, com os torcedores que vieram aqui receber o Palmeiras. E diante disso, eu vejo o quanto eu sou privilegiado, sabe? Quanto eu tenho que ser agradecido por isso, porque, cara, a gente viveu um 2020 tão complicado pela questão da pandemia, a gente não podia abraçar um ao outro, a gente não podia comemorar o gol abraçando o amigo, a gente não podia tomar uma cerveja com um amigo vendo futebol, né, em virtude da pandemia. Enfim, 2020 foi um ano que tirou tanta coisa da gente e estar entre esses poucos privilegiados que vão estar no Maracanã vendo... Uma final entre dois dos maiores clubes brasileiros, dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro, duas camisas tão pesadas do futebol sul-americano, do futebol mundial, é um privilégio. Acho que a única coisa que eu posso fazer é agradecer por ter esse privilégio, tentar fazer o melhor trabalho possível, passar as melhores e mais rápidas informações do Palmeiras e curtir, porque a gente acaba curtindo esses momentos, porque eu, pelo menos, eu acho que a maioria de nós, né, como jornalistas, uma das coisas que mais atrai na profissão e que mais atraiu a gente, imagino, para fazer esse curso, para entrar nesse mundo, é contar histórias e viver as histórias. E eu aqui no Rio de Janeiro, eu estou vivendo e estou testemunhando, sendo uma testemunha ocular de uma história que, como você disse, pode nunca mais acontecer. Então é isso, é agradecimento e saber que eu sou muito privilegiado e ralar muito para fazer um ótimo trabalho, para... Né, ajudar vocês, informar o torcedor do Palmeiras da melhor forma possível, porque, como o Zito falou no começo do nosso podcast, é um jogo que merece uma cobertura gigantesca, né? É um jogo muito grande. É um dos maiores jogos do futebol brasileiro na história. Eu não exagero nesse ponto, porque É uma final entre duas camisas pesadíssimas, uma final de Libertadores em jogo único e no estádio mais icônico do futebol brasileiro.
É, exatamente.
Difícil pedir algo maior, né, nesse sentido. Talvez só se fosse a academia do Palmeiras contra o Santos do Pelé jogando, né? Falando dos dois, mas são poucas coisas que podem ser maiores no futebol brasileiro quanto uma final de dois grandes clubes brasileiros no Maracanã.
Justiça.
E viver isso e cada vez estar mais próximo dá até uma ansiedade gostosa, sabe? Obviamente eu não vou jogar, não tenho capacidade nem física nem técnica para jogar futebol, mas né, a gente tem uma sensação de que a gente, né, a gente vai fazer parte dessa história contando a história. Então dá até uma ansiedade gostosa, é muito legal,
legal.
É uma honra e eu só tenho que agradecer.
E tá tudo certo com a credencial? Ou ainda tá tudo certo com a credencial ou ainda temos algum...
Então disseram que deu tudo certo, a gente só vai ter a certeza nas próximas horas e amanhã, quando a Conmebol enviar, disparar os e-mails confirmando as credenciais dos jornalistas. Mas a ideia é que... Né, disseram que deu certo e que amanhã a gente já pega a credencial para o jogo. Vamos ver.
É isso. Oremos pela credencial de José Edgar.
Então, pela de José Edgar, pela de Bruno Gilfrida, né?
É verdade, Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos.
Exatamente, os que estão lá cobrindo o Santos.
É isso. Então, agora sim, finalizando o Diário da Liberta hashtag 1, o número 1 dessa série de podcast. Vai ser um podcast curtinho ou não? Acho que a gente foi até mais do que a gente
hoje
achou,
hoje não foi tão,
né,
curtinho, mas talvez nos próximos dias a gente...
Talvez seja mais, porque vai ficar mais pegado o dia a dia, né?
É.
E aí ele vai ser sempre publicado de noite, para ficar até o outro dia, até publicarmos o outro. Se você curtiu essa ideia, manda uma mensagem pra gente no Twitter, é @FelipeZito, @Henrique_Totti, @ZEdgar, manda pergunta, sugestão, áudio, participa com a gente do podcast, manda se gostou da vinheta, se não gostou da vinheta, que a gente volta amanhã, na quinta-feira. Valeu, Zito, valeu, Zé, até a próxima e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!